Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em inteligência emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje.
Olá, bem-vindo ao episódio 55 e hoje vamos falar sobre os princípios da inteligência emocional. Quando se fala em inteligência emocional, existem alguns princípios que estão subjacentes: inteligência emocional, emoções, e vamos entender esses princípios, porque entendendo estes princípios torna-se mais fácil conseguirmos desenvolver esta competência. Então, neste episódio, vou indicar os seis princípios mais importantes da inteligência emocional e qual a sua importância. Então, vamos começar já, sem mais demoras, pelo primeiro princípio. E o primeiro princípio que temos que entender, isto é base, é que as emoções são informação. As emoções contêm informação sobre nós e sobre o meio em que nós estamos inseridos. E quando uma emoção surge, surge devido a algum fator que é importante para nós. Ou seja, não existe emoção se não houver um significado pessoal. Uma das componentes da emoção é que ela é chamada instável. Instável porque nós estamos no nosso estado estável. Vamos supor que nós estamos a ver uma série, a ler um livro, a trabalhar, e estamos naquele estado, digamos, estável. Para uma emoção surgir nesse estado, tem que acontecer alguma coisa. Vamos supor que surge uma tristeza, surge uma frustração, surge uma raiva. Algo despoletou. Então existe uma instabilidade desse meu estado. E a emoção surge porque algo é importante. Porque um dos propósitos da emoção é que ela deve-nos, ajuda-nos a mudar o nosso foco para esse estímulo, para essa situação indutora da emoção, a motivar-nos e a preparar-nos para a ação. Então vamos supor que estamos a trabalhar e um colega nosso diz-nos alguma coisa que nós percepcionamos como acusatório, ou que nos poderá prejudicar, ou que não é justo. Então existe uma instabilidade no nosso estado atual. Essa instabilidade faz-me focar nesse meu colega e a emoção faz com que eu haja ou queira agir para dizer algo a esse meu colega. Okay? Então, este é o primeiro princípio e é a base, é que as emoções são informação. E são informação também, sobretudo, sobre pessoas. Porque as emoções parecem ter evoluído de forma a assegurar a nossa sobrevivência e, nomeadamente, para nós conseguirmos trabalhar em grupo. Então, vou dar aqui dois exemplos que retratam isso. A raiva, como eu tinha falado há pouco, sinaliza às outras pessoas que se devem afastar ou para devolverem, vamos dizer, o que tiraram de nós. E, caso contrário, vão existir consequências. Houve alguns estudos interessantes feitos com raiva em processo negocial. E quando uma das partes demonstra a expressão de raiva, a outra parte tem mais possibilidade de ceder um pouco, e parece não ser por via do medo, mas parece por alertar que naquela situação algo injusto está a acontecer, que, nomeadamente, induziu raiva à outra pessoa. Então, neste caso, como estamos a ver, é um sinal de, nesta minha negociação, alguma coisa ela tem que ceder ou devolver. Então, ou a raiva também pode sinalizar quando nós nos sentimos ameaçados, quando alguém está a interferir com o nosso objetivo, quando alguém está a ser injusto. Então, mais uma vez, sinaliza a essas pessoas essa minha intenção, que, caso não seja alguma coisa reposta, poderão haver consequências. Da mesma forma, a alegria mostra que nós somos amigáveis, que nós estamos abertos a aceitar o que está a ser dito ou feito, não é? Então, chega ao pé de alguém ao pé de nós, e nós sorrimos, não é? Essa pessoa, quando alguém sorri, nós temos até a tendência a sorrir de volta. Nós consideramos a pessoa mais amistosa, mais amigável. Então, é uma das funções das emoções, é as funções interpessoais, neste caso, de expressar como é que nós nos sentimos e passa uma mensagem. Então, a informação não só é informação para nós, o que é que está a acontecer no nosso meio, mas também a informação para as outras pessoas que estão à nossa volta. E há vários exemplos de informação das emoções. Neste caso, um dos grandes propósitos também, dentro deste processo da informação, é que elas ajudam-nos a sobreviver. Então, sentir uma emoção é evolutivamente vantajoso. Eu, num cenário entre sentir uma emoção e não sentir, a emoção tende a ser mais útil. Nesse caso que eu estava a contar, que nós estávamos a trabalhar e um colega chega ao pé de nós e faz algo que nós consideramos injusto. Okay? Vamos supor que o nosso colega chega ao pé de nós e despeja o seu trabalho em cima de nós para nós executarmos, quando o trabalho é dessa pessoa e quando nós estamos com mais trabalho para fazer. Se a raiva não existisse, este processo iria se repetir, não é? Ou seja, não tinha uma percepção de injustiça, esta raiva não me fazia focar a atenção nessa pessoa, não me fazia aumentar a energia, a confiança daquilo que eu quero transmitir, e não iniciava esta tendência para a ação para eu tentar dizer alguma coisa a essa pessoa. Então, se eu não sentisse raiva, seria pior. Muitas vezes nós não gostamos de sentir as emoções agradáveis, mas por vezes é o nosso próprio processo de gestão, de regulação emocional, que boicota, não é? Eu não quero sentir a emoção, acho que não é normal, acho que não devia estar a sentir isto, então começa aqui meta-emoções, emoções sobre emoções, e é aqui uma carga de trabalho. Mas as emoções estão lá para nos informar, ok? Então a raiva sinaliza, a grande informação é a luta, repõe aquilo que tiraram, repõe a injustiça, remove o obstáculo que está à tua frente. O medo, a informação do medo é foge. Logicamente, a informação não significa que nós devemos seguir a informação. Se eu tiver medo à frente de um predador, foge, é uma boa informação do que eu estar a pensar o que é que vou fazer. Se eu pensar em falar em público ou um grande desafio que me gera medo, a informação de foge é porque eu considero que o que está à minha frente é muito exigente para os recursos que eu tenho. Então, a informação é foge porque não tens recursos. Mas nós, ok, se eu aumentar recursos ou preparar melhor, então se já não preciso fugir. É nesse sentido. Então, é importante entender a informação, mas não é seguir a informação à risca. Aliás, um segundo ponto, não é um dos princípios, é dentro ainda da informação, é que além de informação é um guia da ação. Um guia da ação não é uma diretriz, ou seja, a emoção recomenda-nos algo, não quer dizer que faz algo. O comportamento que vem com a emoção é que nós conseguimos trabalhar e pode, por vezes, não ser tão adaptativo e tão útil como outras vezes. Então, mais uma vez, o medo de, neste caso, falar em público é bom porque, ok, eu estou a sentir este medo é porque eu não costumo falar, vamos pôr, não me preparei, não conheço bem a plateia que vai estar, não domino bem o meu tema, tenho receio que as pessoas não gostem. Faz-me manter alerta e depois tem a ver comigo se eu me vou preparar e melhorar alguns pontos ou não. Portanto, não senti esse medo, se calhar chegava lá essa palestra, ficava a olhar para as pessoas e não me tinham preparado. E se calhar era um desastre e não ia dizer nada de jeito e as pessoas não iam gostar. Então, mais uma vez, é vantajoso nesse sentido. Tristeza. A tristeza, uma das informações é ajuda-me. Não é? Eu estou a precisar de ajuda. Claro que a tristeza há aqui alguma, não vou dizer incongruência, mas há autores que estudam a tendência comportamental da tristeza e focam-se em dois aspectos distintos. Há quem defenda que a tendência comportamental à ação da tristeza é afastar-nos, não é? Quando nós estamos tristes, queremos ficar sozinhos, queremos repor energia, queremos pensar sobre a situação, ruminar, então queremos afastar das pessoas. E há quem defenda que a tristeza tem uma tendência comportamental de aproximação. Ou seja, eu quero estar junto de pessoas, quero o apoio dessas pessoas. Então, há aqui duas tendências e pode vir por um lado ou do outro, depende de muitos fatores. Mas aqui o grande sinal, seja de afastar-me, ou seja, de aproximar, é ajuda-me. Não é? Há alguma coisa que eu percepcionei que perdi ou que eu perdi mesmo. Eu vou precisar daqui algum tipo de apoio. O nojo, por exemplo, a informação é evita. Não é? Eu sinto nojo de uma comida que está estragada, evita, porque senão, se comeres aquilo, pode ser pior para ti e não sobreviveres. Vamos supor, nós sentimos nojo. Aliás, aqui interessante, eu não me recordo agora do nome da autora, mas uma autora que investiga, uma psicóloga que investiga o olfato, e até há um termo que lhe chamam, um nome que é smellability, vou repetir, smellability, como celebrity, de celebridade, mas smellability, é uma brincadeira, é quase a celebridade do cheiro, porque ela propôs com a sua equipa a tentar descobrir qual era o cheiro mais nojento de todos, que as pessoas mais sentiam repulsa, e ela fez. Tentou testar isto de forma, através de várias culturas, não é? Porque há culturalmente existem alguns cheiros que nós podemos achar que é nojento e outras que não. Por exemplo, o Dorian, né? Um alimento. Se conheces esse alimento, é um alimento que cheira muito mal. E eu lembro quando cruzei com esse alimento na Tailândia, nem queria vê-lo ao pé. E as pessoas que lá vivem não consideram o cheiro tão nojento, e além do mais, o sabor é diferente do cheiro, embora eu não tenha comido, mas isto acontece. Então ela quis testar qual era o cheiro, mesmo que era transversalmente mais medonho. Então testou vários cheiros e existiam dois grandes cheiros que foram os classificados mais nojentos. O cheiro de, como ela chama, desperdício humano, não é? Fezes e urina, principalmente fezes, e o cheiro de putrefação, por exemplo, um corpo a decompor-se, material orgânico a decompor-se, são os dois cheiros. E faz sentido. Se eu estiver ao pé de um material orgânico a decompor-se, tipicamente existem larvas, doenças podem estar associadas, fezes. Se repararmos as nossas fezes, eu sei que isto não é um bom tópico para estar aqui a falar, mas já salto para outra emoção. As fezes, as nossas, quando nós estamos na casa de banho, pode, digamos, cheirar mal, ou cheira, mas nós até aguentamos, digamos, o nosso cheiro. Quando é de outras pessoas, sentimos muito mais repulsa, porque as fezes, urina das outras pessoas também podem ter algum tipo de doença associada. Então, faz sentido. Então, eram os dois cheiros, já agora, por curiosidade, que em termos transversais as pessoas mais sentem repulsa, e ela fez ainda uma coisa muito, vou dizer, interessante. Ela, de alguma forma, conseguiu juntar os dois cheiros. Então, fez um, agora imaginem, uma soma dos dois cheiros num único cheiro. Então, era um cheiro de, um cheiro de fezes com decomposição de um corpo, num só. Não sei como é que seria o cheiro, mas quando ela apresentou esse cheiro, era aqueles que as pessoas mais classificavam como horrível, medonho e queriam se afastar. Então, nojo é isto, a informação é evita. A surpresa, por exemplo, a surpresa, a informação é presta atenção. E porquê? A surpresa caracteriza-se por um estímulo novo e inesperado. Então, eu, os estímulos que eu conheço, já estou habituado, já sei o que é melhor, o que é pior, se é bom, se é mau, se me faz bem, se não me faz bem. Agora, um estímulo novo, eu não sei como tratar. Então, surpresa é presta atenção. E por fim, para acabar aqui em alegria, alegria, uma das mensagens aqui, a informação é vamos cooperar e vamos reproduzir. Reproduzir aqui não é na parte sexual, digamos assim, é reproduzir aquilo que nós estamos a fazer. Então, primeiro, eu estou alegre, estou a fazer alguma coisa com alguém, então vamos cooperar. Sou teu amigo, ok? Não sou teu inimigo. Em vez da competição, é a colaboração, ou a cooperação. E reproduzir no sentido de quando eu me sinto alegre por algo que estou a fazer, é porque aquilo, por algum motivo, é bom para mim, liga-se aos meus valores, ao meu propósito, etc. Então, faz mais disto, que isto é bom para ti. Okay? Então, como conseguimos ver, as emoções dão-nos aqui várias informações e é um dos grandes princípios da inteligência emocional, para nós aprendermos a gerir as nossas emoções, a entendê-las, a conhecê-las, a utilizá-las, a percepcioná-las, é que cada emoção tem uma informação. Há quem tente ignorar as emoções, ou seja, não ler esta informação, mas a verdade é que não resulta muitas vezes. Por exemplo, o grande psicólogo Roy Burmeister, ele verificou quando as pessoas tendem a suprimir mais as suas emoções, um dos efeitos negativos é que tendem a esquecer-se mais, ou tendem a memorizar menos informação. Ok? Estudos em que participantes visualizam vídeos que geram lá várias emoções, pedem a um grupo de participantes para ver o vídeo normalmente e outro grupo de participantes para suprimir as emoções que sentem. Ok? Então vamos supor que vocês veem um vídeo em que há ali uma raiva, vocês tentam suprimir a raiva, não demonstrar, o mesmo da alegria, etc. E no fim, fazem várias questões sobre o vídeo que viram. E a verdade é que as pessoas que tendem a suprimir as emoções tendem a recordar-se menos detalhes. Então, a informação, e é importante estarmos abertos a essa informação. Segundo princípio, é difícil esconder as nossas emoções. Há pouco falei aqui mesmo é difícil eu suprimir, ou eu, digamos, anular as emoções, né, ignorar. Aqui é esconder, que é diferente. Existe um termo que é o chamado emotional labor. Emotional labor é quase o trabalho emocional, não é bem assim que se deve traduzir, mas emotional labor. E é um termo dado ao ato de nós regularmos a nossa emoção de forma a conformar com as normas da empresa onde nós trabalhamos. Então, nós no dia a dia lidamos com várias pessoas e situações e é por vezes necessário demonstrar uma emoção diferente daquela que nós estamos a sentir, não é? Então, vamos supor que vocês trabalham com o público em geral, não é? Recebem clientes e vocês podem estar a sentir algum tipo de ansiedade, tristeza, frustração pelo vosso dia, seja por causa do dia que está a acontecer em termos profissionais, seja pessoais, não interessa, mas vamos supor que vocês, ou as normas da empresa é que vocês devem sorrir quando o cliente entra, não é? Mostrar um ar agradável para o cliente. Então, o que acontece aqui? Existe aqui uma discrepância entre como eu me sinto e como eu devo expressar a emoção. E parece que existem duas grandes estratégias, há quem fale de uma terceira, mas duas grandes estratégias mais estudadas, para nós fazermos isso, para nós tentarmos simular uma emoção que representa as normas da empresa, ou não só da empresa, no contexto onde eu estou social, não é? Uma é chamada surface acting, e outra é deep acting. Surface acting em português significa quase. Acting é encenar, não é representar, então representação à superfície, surface acting. Deep acting seria mais como representar de forma profunda. Então, surface acting representa nós fingirmos as emoções que nos são pedidas nesse momento. Ou seja, neste cenário, eu iria representar superficialmente uma emoção, por exemplo, colocar um sorriso falso. Apenas isso. Então, fisiologicamente, no sentido expressivo, eu ia colocar o sorriso enquanto eu cá dentro estava irritado, frustrado, triste, etc. Por outro lado, o deep acting, envolve aqui um esforço maior, porque no deep acting nós realmente tentamos colocar esforço em sentir e expressar a emoção que é desejada, ok? Então, neste caso, com esta estratégia, as pessoas tentam mudar a sua emoção, não apenas através da expressão facial, mas mesmo para se enquadrar aqui nas regras do contexto. Então vamos supor que isto na prática seria: eu estou a atender ao público, vem alguém, eu estou um bocado frustrado, mas penso, epá, a pessoa que cá vem nada tem a ver com o que me aconteceu, ou eu também gosto quando vou aos locais ser atendido que as pessoas não estejam de trombas, então a pessoa não tem nada a ver com isto. Eu faço um género de um reenquadramento e tento induzir realmente aqui alguma simpatia, alguma alegria. Okay. Está a fazer sentido? É nesse um, eu apenas coloco, digamos, na face, representa a superfície e este represento de forma profunda. E já agora, existe aqui algumas nuances entre as duas, daí ser este segundo princípio que é difícil de escondermos as nossas emoções, porque o surface acting está muito ligado ao burnout no local de trabalho e ao turnover, digamos, à rotação dos colaboradores. Porque uma coisa é eu com o deep acting. Não é? Eu realmente tentar induzir um estado emocional. Então, eu estou a tentar ganhar uma maior congruência e coerência entre a emoção representada e a sentida. No outro, há uma discrepância maior. E se eu tiver continuadamente com esta discrepância, vai-me causar exaustão. Isto pode depois aliar-se a outros fatores e pode levar aqui ao burnout. Além disso, além desta dificuldade, nomeadamente do bem-estar, nós, quando também tentamos esconder as nossas emoções, podemos dar sinais das nossas verdadeiras emoções. Por exemplo, Paul Ekman é um psicólogo que estuda muitas emoções básicas e expressões faciais. Segundo a sua investigação, nós conseguimos detectar pistas quando existe uma incongruência entre as expressões faciais e o que é dito. Então, vamos supor que eu realmente estou irritado, eu quero transmitir que estou feliz, eu detecto, existem aqui umas incongruências que podemos detectar na face. E conseguimos realmente perceber que aquilo não está a ser bem honesto. Mesmo que eu não saiba interpretar as expressões faciais, nós sentimos na interação que alguma coisa não está a ser genuína, não é? Acho que todos nós já passamos por isto. Terceiro princípio: as emoções são contagiantes. Temos de ter isto em mente. E uma das psicólogas que mais estuda este conceito do contágio emocional é Sigal Barsad, a psicóloga Sigal Barsad. E ela, em 1998, fez uma experiência na Universidade de Yale em que ela pediu a vários voluntários que desempenhassem papel de gerentes. E eles tinham o objetivo de distribuir reuniões, não é? Tipo um grupo de gerentes, e tinham que decidir como distribuir bónus aos seus subordinados. E o que é que ela fez também? Isto eram voluntários, não? Vocês entravam nesse laboratório para receberem seja dinheiro, ou seja, créditos, depende, se fossem alunos geralmente são créditos, se forem participantes externos é algum tipo de dinheiro ou voucher, e vocês então vão vocês e não sabem quem é que lá está, e pensam que todos são voluntários, mas existia um ator infiltrado, treinado e infiltrado no meio dos voluntários, nestas equipas, e eles não sabiam, pensavam que era mais um voluntário como eles. E o ator falava sempre em primeiro, em cada grupo, e expressava quatro estados emocionais diferentes. Atenção, não eram os quatro estados no mesmo grupo. é, num grupo, vamos supor, vocês ficavam com o ator irritado, no outro grupo, o ator triste, ok? Então, quais eram os quatro estados? Primeiro, entusiasmo. Então, o ator falava só super entusiasmante, vamos malta, vamos lá aqui distribuir isto à séria. Entusiasmo. Um estado de calma, em que ele dizia, bom, vamos lá aqui avançar, aqui com a nossa distribuição. Um estado mais depressivo, em que começava... Pois, agora vamos ter que fazer esta tarefa, não é? Assim mais, ok? Letárgico, mais depressivo ou alguma irritabilidade, okay? Assim mais a bufar, digamos, irritado. Então, qual era o objetivo? Era que o ator transmitisse vários estados emocionais diferentes para ver que tipo de contágio é que existia, se existia um contágio e qual era o efeito que tinha nesta tarefa. Então, resultados. Primeiro, sim, houve influência do seu estado para as outras pessoas, e os resultados mostraram que o ator influenciou os grupos com a sua emoção e que os sentimentos positivos, nomeadamente entusiasmo, mais do que o outro calmo, levou ao aumento de cooperação, justiça e melhor desempenho do grupo. Ok? São medidas mais subjetivas, mas medidas que eles também tiveram mais objetivas mostraram que os grupos cujo entusiasmo era partilhado distribuíam melhor o dinheiro, faziam mais ajustamento e que ajudava melhor a organização. Então, no fim, digamos, todos ganhavam. Então, quando nós falamos em inteligência emocional, um dos princípios é temos de ter em conta que as nossas emoções não ficam apenas para nós. Não são apenas informativas para nós. Sabemos que tentar esconder é difícil porque pode revelar pistas e, escondendo ou não escondendo, nós vamos influenciar outras pessoas. Então temos aqui uma grande responsabilidade até na forma como é que nós nos sentimos. Um quarto princípio é que as decisões incorporam e devem incorporar emoções, ok? As emoções estão subjacentes na nossa tomada de decisão. As emoções alteram a nossa percepção, o nosso julgamento e a nossa tomada de decisão. Então nós devemos aprender a incorporar melhor estas emoções na nossa tomada de decisão para aumentar a sua eficácia. E mesmo há pouco no estudo que eu falei da Siegel-Barcide, vimos que, neste caso, o grupo entusiasmado teve melhor resultado que o grupo depressivo, digamos assim, ou o grupo irritado. Então, realmente tem aqui um impacto. E vou-vos dar um exemplo. Existe uma teoria de uma psicóloga que é Barbara Fredrickson, que é a teoria Broaden and Build, sugere que as emoções positivas não nos fazem apenas sentir bem, a tal história de cooperar e reproduzir, mas este Broaden and Build aumenta e constrói, vamos traduzir assim, não é? Broaden aumenta e Build constrói. Sugere que as emoções positivas expandem o nosso pensamento, ajudam-nos a gerar novas ideias, encorajam-nos a pensar noutras possibilidades. Então, por exemplo, esta emoção é muito boa para gerar novas ideias. Então, quando eu for tomar uma decisão, nomeadamente, vamos pensar num brainstorming, a gerar novas ideias para o meu local de trabalho, eu devo ter em conta que emoções mais positivas e de energia mais elevada serão mais úteis para esse processo. O nosso pensamento está mais expandido, geramos novas ideias, pensamos noutras possibilidades. Por outro lado, quando nós estamos num humor mais negativo, nomeadamente com baixa energia, dá-nos um foco mais claro, nós ficamos mais atentos aos detalhes. Então, os detalhes são examinados de forma mais eficiente e motiva ainda uma procura por erros mais eficiente. Acho que já todos ouviram falar que aquela expressão que o pessimista encontra um problema em cada solução, não é? Ou seja, o otimista é uma solução em cada problema, o pessimista é um problema em cada solução. Podemos quase brincar com isso, ou seja, uma visão pessimista, um pessimismo abarca aqui uma emoção mais desagradável, não é? Então, um estado de humor mais negativo, e sim, para cada, digamos, situação, vamos dizer, positiva, há ali alguma falha que deteta. Isto é sempre mau? Claro que não, longe disso. Então, se eu preciso estar mais atento a detalhes, procurar mais erros nas ideias, não é? Para melhorar. Então, este estado de humor é melhor. Então, se vocês tiverem que rever um documento, okay? Tiverem que escrever um relatório com muito cuidado, o estado entusiasmado não tende a ser o melhor. Então, é entender isto. Nós devemos incluir as emoções na nossa tomada de decisão. Um quinto princípio, o próximo princípio, é que as emoções seguem padrões lógicos. O que é que isto significa? Há quem diga que as emoções podem vir do nada. Emoções não. Estado de humor, sim. Pode não ter um referencial certo. As emoções vêm sempre alguma coisa. Podem ser fatores que nós também não estamos bem a considerar e a saber onde considerar. E sim, não quer dizer que eu saiba a causa. E posso ser que mude pelas emoções também. Mas achar que as emoções vêm do nada e as emoções não têm nenhum padrão, vão, vêm, fazem o que querem, cada dia é uma coisa diferente, que são, digamos, quem diga as emoções são estúpidas, né? É o contrário. As emoções não são eventos que ocorram de forma aleatória. Até no início deste episódio eu já tinha dito que quando uma emoção surge é chamada instabilidade, eu tenho que estar num estado e há uma instabilidade desse estado. E tem que ser alguma coisa que é importante para mim, então não é aleatoriamente, eu não estou aqui de repente sinto uma emoção, tem que alguma coisa acontecer que me tira desse estado, e essa coisa deve ter significado para mim. E cada emoção tem um movimento mais próprio, logicamente pode seguir outros padrões, mas um movimento mais próprio é uma lógica, como se fosse um jogo de xadrez. Então, nós devemos aprender, se nós quisermos desenvolver a nossa inteligência emocional, que peça temos na mão e que regras é que governam essa peça. Por exemplo, mesmo há pouco eu tinha dito, eu se estou a sentir alegria, se vou tomar uma decisão, eu sei que a alegria pode-me potenciar isto e aquilo. Ao contrário, uma tristeza pode-me potenciar isto ou aquilo e inibir isto e aquilo. Outro exemplo. Se eu estiver irritado e se esta emoção não for gerida, esta emoção de irritação facilmente leva à raiva. Principalmente se eu estiver mais irritadíssimo, vamos supor um estado de humor irritadíssimo, ou mesmo a emoção de irritado. E alguém chega ao pé de mim, eu vou percepcionar essa pessoa como mais ameaçadora, como quer me causar mais dano, tenho maior probabilidade de sentir raiva. E se eu sinto raiva por alguém, se essa raiva for intensificando, leva à fúria. A fúria caracteriza-se por raiva não controlada, ou raiva descontrolada, não é? Isto quer dizer o quê? A irritação não leva à tristeza e depois a tristeza não leva ao entusiasmo. Ou seja, sim, pode levar, se existirem eventos no meio ou avaliações minhas cognitivas que me façam passar por essas emoções. Caso contrário, é um padrão lógico, não é? Ela vai aumentando de intensidade. Então é importante também entender isso. Sexto princípio e último princípio, como estão a ver, este episódio vai ser aqui mais curtinho. Geralmente fazemos aqui uma horinha de episódio. Aqui são apenas seis princípios. E eu quis ser muito objetivo, não é? Este episódio está aqui muito objetivo, está aqui no ponto, vou passar aqui informação, então podem, eu aconselho sempre isso, ver, rever o episódio se fizer sentido, apontar, porque cada episódio, como sabem, eu digo sempre, um episódio é uma aula também, é informação importante para nós entendermos no nosso dia a dia, não basta ouvir uma vez, se vocês já ouvirem hoje e ouvirem daqui a um mês, parece que estão a aprender coisas novas, não é? Nós retemos depois pouca informação, vamos perdendo ao longo do tempo, então. Fica aqui muito objetivo para nós conseguirmos memorizar melhor. Seis princípio, as emoções são universais, ok? As emoções são universais, mas também são específicas. O que é que isto significa? Segundo Paul Ekman, que eu já falei há pouco, as nossas emoções básicas são aquelas emoções que supostamente nascem connosco, têm um padrão próprio, são transversais a várias culturas. Então, como eu estava a indicar, estas são universais. Então, as emoções podem ser. Isto é um princípio, ok? Pois há teorias que defendem o oposto. Mas, segundo esta linha do Paul Ekman e das emoções básicas, existem emoções universais. Ou seja, uma emoção de alegria é reconhecida de forma idêntica no Japão, em Portugal ou numa tribo indígena que pouco contacto tem com a população. E é essa universalidade que nos permite reconhecer sem recorrer a palavras, ok? A emoção que alguém está a sentir e o que devemos agir com base nessa emoção. Então, esta universalidade tem este propósito adaptativo, não é? Nós não precisamos conhecer o idioma falado da pessoa, através da linguagem não verbal podemos tirar pistas e lações. Então, nós reconhecer, vamos supor que várias culturas, e vemos isso historicamente, infelizmente ainda acontece, vejo alguém à minha frente de outra cultura ou de povo com sinal, com uma expressão de raiva carrancuda. Eu não preciso falar o idioma dele, eu sei que esta pessoa não está a gostar de alguma coisa, acha que eu sou invasor, pode-me atacar. Ao contrário, se ele estiver a rir, não é? E sereno para mim, é completamente diferente. Então, e retrato disto vem de um livro de Charles Darwin. Charles Darwin é que iniciou aqui muito esta ideia das emoções básicas, onde Paul Ekman também foi beber e ele escreveu um livro em 1872. Já agora, Charles Darwin é muito conhecido pela Origem das Espécies, mas dentro da área das emoções ele também escreveu um livro que é As Expressões da Emoção ou das Emoções nos Homens e Animais. E ele apresenta este mesmo argumento, e até que os animais também expressam várias emoções de forma semelhante aos humanos, digamos, animais primatas e aos animais não primatas. Então, ele até tem no seu livro fotografias, sei lá, de um cão, não é? Um cão, não, um gato, com uma expressão de raiva, supostamente atribuído como raiva, e depois é muito parecido ao chimpanzé, é muito parecido connosco. Então, no, pode estar a pensar, quando estás a ouvir o episódio, e eu próprio, enquanto estava a falar, pensei nisso. Ok, Paulo, então, uma emoção de alegria é expressa, os músculos faciais são idênticos, do Japão, Portugal, de uma tribo indígena, mas a verdade é que, por exemplo, certas culturas são mais expressivas, não é? Por exemplo, o povo latino, que os nórdicos, por vezes mal sorriem, têm um sorriso muito curto e nós expressamos muito mais. Então, como é que é esta ideia de ser expressa da mesma forma? Não faz sentido. Isto leva-nos à chamada regras de exibição. E o que é que são as regras de exibição? As regras de exibição são uma especificidade que existe em cada cultura, que governa e orienta. Não é como se fosse uma norma da empresa que eu estava a falar há pouco, mas é uma norma cultural. Então ela governa e orienta estas regras, como é que nós devemos expressar as nossas emoções em diferentes situações. É quase um conhecimento implícito e escondido. Por exemplo, em Portugal é muito normal nós despedirmos de alguém com dois beijos na face a pessoas do sexo oposto. E às vezes, mesmo em contexto profissional, logo na primeira aparição, se calhar não, mas na segunda ou terceira já é muito comum. E mesmo assim, muitas vezes na primeira isso é comum. Agora, nos Estados Unidos da América, por exemplo, ou sorri-se, ou então no máximo despede-se. Sorri-se e despede-se, né? Peço desculpa, ou é então no máximo um aperto de mão. E muitas vezes, geralmente, quando nós vamos conhecer a pessoa pela primeira vez, não há aperto de mão. Por vezes, quando despedimos, já há um aperto de mão. Okay? E outras culturas, nem aperto de mão há. Então, eu posso, por exemplo, culturas nipónicas, eu posso baixar um pouco a cabeça, como sinal de respeito para outra parte. Então, da mesma forma, os nipónicos, vamos pôr os japoneses, em certos contextos sociais, profissionais, eles expressam menos a alegria do que nós. Em termos de intensidade, é muito menor. A alegria, a frustração, a raiva, a tristeza, há muita inexpressividade. E nós expressamos mais a emoção. Agora, a ideia é que os músculos são os mesmos. O que difere aqui, neste caso, neste ponto que eu estou a falar, é, digamos, a intensidade da expressão da emoção. Então, pode ser intensa de forma diferente, ou há regras diferentes, como eu tinha dito, que aqui não tem a ver com a emoção, tem a ver com o comprimento dos dois beijos, do aperto de mão, do baixar a cabeça, são regras de exibição. Mais uma vez, regras de exibição que existem em vários níveis, onde se incluem as emoções. Okay? Então, um japonês, em princípio, quando conhece alguém, e mesmo quando está com alguém, não se expressa tanto emocionalmente como, por exemplo, nós, um português. E há outras particularidades maiores. Todos nós já conhecemos estes pontos do japonês e do português, não é? Baixar a cabeça é sinal de respeito. Quanto mais baixamos a cabeça, maior a nossa admiração e respeito à autoridade da outra parte. Mas, por exemplo, algo que as pessoas conhecem menos são os esquimós utku, utku, estes esquimós aparentemente tentam evitar demonstrações de raiva, ok? Abertamente expressar raiva não é aceitável, e eles até excluem socialmente aqueles que a demonstram. Então, na nossa cultura é normal expressar raiva, certas culturas a raiva não é tão expressa, e nesta cultura, por exemplo, os esquimóis uktu, utku, é o contrário, utku, estes esquimóis, quando expressam raiva, até podem ser excluídos socialmente. Então, é uma regra de exibição também muito diferente. Temos sempre tribos indígenas como os Kaluli. Os Kaluli são opostos destes esquimós utku. Os Kaluli expressam a raiva muito dramaticamente e abertamente no seu grupo, e é normal o fazer, de forma muito expressiva. E os Kubu, outra tribo indígena, parece que ganha prazer dos infortúnios, então dos males dos seus amigos e familiares, e expressa essas emoções abertamente, não é? Alguém fazer isso aqui, vamos supor que vocês tenham um familiar ou um amigo que lhes acontece algo não é socialmente correto eu expressar o meu prazer mesmo que tenha, se for algum familiar que eu acho que está muito arrogante, que eu sinto alguma inveja, que eu não goste, mesmo assim não, socialmente não é correto fazer, e se dissermos a alguém e rirmos, pronto, muitas pessoas podem nos julgar. Nesta trip parece não ser assim. Então, existem aqui várias regras. Então, o sexto ponto, que as emoções são universais, mas também são específicas. Então, há particularidades que nós temos de estar atentos e temos de conhecer a cultura para isso. E a cultura pode ser uma cultura mesmo, em termos de nação, ou até culturas mais internas e pequenas, como culturas organizacionais. Então, em conclusão, importa, neste ponto, entender cada cultura e cada contexto e a forma como eles expressam as suas emoções, muda. E se nós não soubermos isso, podemos ficar surpreendidos ou chocar contra as suas normas sociais. E eu estava a falar de emoções básicas, mas também existem as emoções sociais, as emoções chamadas autoconscientes. E estas têm uma componente social ainda mais forte, ao contrário das outras, supostamente estão aqui mais embutidas em nós. Por exemplo, o embaraço, eu sentir-me envergonhado, embaraço, em Espanha é pior, embaraço. Embaraçado em Espanha, grávido, quem está a ouvir de Espanha, embaraço envergonhado, um desconforto experienciado, o embaraço, quando algum aspecto da nossa identidade é observado por outras pessoas, ou acho que está a ser observado por outras pessoas, e esse aspecto pode enfraquecer, digamos, a imagem projetada a outras pessoas, ok? Vamos pegar nesta emoção da vergonha ou do embaraço, ok? Então, mais uma vez, quando eu acho que a minha identidade, algum aspecto da minha identidade, está a ser observado por alguém, ou acho que está a ser observado, e de alguma forma pode enfraquecer esta minha imagem que eu quero projetar. É porque me sinto envergonhado, não é? Envergonhado que fiz alguma coisa, apetece-me esconder, que se alguém viu, se alguém acha que eu não sou assim tão bom, se alguém acha que eu sou idiota, não é? Sentimos envergonhados pela situação. Mas mesmo o embaraço depende também do contexto. É só para perceber que, dentro das universalidades das emoções e especificidades, não só da cultura, mas também de um contexto mais local. Exemplo: se eu andar, se eu sair de casa com uma blusa manchada, será que eu sinto-me envergonhado de ter saído com essa blusa? Vai depender. Exemplo: se nós, por acaso, entrarmos numa entrevista de emprego com essa mancha na blusa, então mas vocês foram de carro ou transportes públicos, estão mesmo a entrar e de repente derramam um café na blusa. Vão se sentir um pouco envergonhados. Mais uma vez, com a definição, vocês acham que há aqui algum aspecto da vossa identidade que pode ser potencialmente prejudicado no que querem projetar. Então, vocês podem sentir que vão projetar uma imagem que são pouco competentes, que não são, por exemplo, que não se tratam bem ou que são distraídos, etc. Agora, se isto acontecer, vocês saem do carro, no transporte público, entornam o café para cima da blusa, mas vão entrar numa loja de ferragens ou numa loja para comprar fertilizantes, não é? E ferramentas, etc., vocês podem já não sentir esta vergonha, este embaraço, correto? Ou seja, porque as pessoas nesse tipo de lojas, muitas dessas pessoas trabalham no terreno, no campo, ou estão com uma t-shirt qualquer, ou uma roupa qualquer para ir comprar, e para sujar, e é normal as pessoas andarem mais manchadas e mais sujas. Então, para dizer que a emoção, mais uma vez, também, quando nasce, nasce no seu contexto específico, ok? Então, as emoções são universais e também específicas à cultura, específicas ao contexto. E são com estes seis princípios em mente que nós podemos melhor desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, estes eram os seis princípios que eu vos queria deixar. Já sabem que, se nós tivermos em mente estes seis princípios que nós falamos neste episódio, vamos entender melhor as emoções, entender melhor como é que elas governam a nossa vida, e com isso, por si só, com este conhecimento, já conseguimos aumentar teoricamente a nossa inteligência emocional, e depois sim, temos que aplicar este conhecimento no nosso dia-a-dia para torná-lo em sabedoria. Então, muito obrigado por estar desse lado. O meu nome é Paulo Moreira e vemo-nos no próximo episódio. Até lá.